Álvaro Dias afirma que prisões decorrentes do julgamento do Mensalão resgataram crença na justiça.
E Renan Calheiros defende perda imediata de mandato do parlamentar condenado em última instância.
Paulo Paim pede a brasileiros que pressionem deputados pelo fim do fator previdenciário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, acredita que o Supremo Tribunal Federal cumpriu sua missão ao julgar o Mensalão e mandar para a cadeia os condenados no processo.
Na avaliação de Álvaro Dias, com a medida, o Supremo resgatou a crença da população na justiça.
O exemplo do julgamento do Mensalão deve ser regra para que julgamentos de figuras importantes da atividade pública brasileira, autoridades importantes no país, possam se dar celeremente e com o mesmo rigor imposto a esse julgamento histórico do Mensalão. É histórico porque certamente é marco de um novo rumo para a justiça brasileira.
O senador também se referiu a denúncias do Ministério da Fazenda, onde funcionários estariam cobrando propina de uma empresa que presta serviços de assessoria de imprensa ao órgão.
Ele e o líder do PSDB, Aloysio Nunes Ferreira, comunicaram que vão apresentar requerimento à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, convocando esses funcionários para prestarem esclarecimentos.
E o presidente do Senado, Renan Calheiros, defende perda imediata de mandato do parlamentar condenado em última instância. A reportagem é de Érica Christian.
Ao proferir a sentença de condenação dos réus do Mensalão, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu pela perda automática do mandato de 4 deputados. Pedro Henry, do PP de Mato Grosso, e os paulistanos José Genuíno, do PT, que está licenciado, João Paulo Cunha, também do PT, e Valdemar Costa Neto, do PR. Os deputados, no entanto, insistem que caberá ao plenário da Câmara decidir ou não pela cassação dos colegas condenados. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, por sua vez, defendeu a aprovação imediata pela Câmara da proposta do senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, que declara a perda automática de mandato de parlamentares condenados pela justiça em última instância.
Se o parlamentar não tem mais direito político, se foi condenado, se a cassação transitou em julgado, não tem sentido repetir aqui a votação. Já há uma decisão, o direito político já está cassado. E a PEC que nós aprovamos aqui do senador Jarbas resolve tudo isso, mas ela precisa ser votada na Câmara.
O presidente do Senado espera que a Câmara vote neste ano a proposta que prevê demissão e não limita a aposentadoria compulsória à pena de magistrados e integrantes do Ministério Público condenados por irregularidades.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, lamentou o veto da presidente da República a projeto que estabelece regras para a criação de municípios.
A alegação é de que a lei geraria despesas que não poderiam ser cobertas.
Mas Valdir Raup lembrou que a lei definia um número mínimo de habitantes onde poderia ser criado o município, dependendo da região do país. No norte, por exemplo, seria preciso haver 6 mil moradores.
Todas as cidades que no passado se emanciparam, hoje não querem voltar à condição de distrito. Eu cito o exemplo do meu estado, uma cidade, quer dizer, um distrito chamado Extrema, que fica na divisa do Acre com Rondônia, que está a 300 quilômetros da sede do município, que tem mais de 20 mil habitantes e que já houve um plebiscito autorizado pelo TSE e pelo TRE, aguardando a regulamentação desta lei. E agora a frustração foi enorme.
O desenvolvimento sustentável deve ser a maior preocupação e também a maior contribuição que o Brasil pode dar aos debates das Nações Unidas.
Essa é a opinião do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, que representou o Senado na Assembleia Geral da ONU.
Ele contou que o desenvolvimento sustentável é preocupação das Nações Unidas. Ele acha que o Brasil é o país mais capacitado para fazer propostas mais adequadas sobre essa questão, até por ser um dos maiores produtores de alimentos.
Para Agripino, o agronegócio e não o pré-sal é a verdadeira joia da coroa.
É responsabilidade de um país que vive em cima de um pilar fundamental, não é em cima de pré-sal. É em cima dos números exibidos pelo negócio que o Mato Grosso, que Goiás, que Tocantins, que o Brasil inteiro exibe. Somos nós que temos a responsabilidade de estabelecer o debate o mais maduro possível para produzir uma proposta que o mundo reconheça como uma proposta equilibrada.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, citou pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que revela que 80% dos alimentos que os brasileiros consomem subiram muito de preço.
O açaí, por exemplo, que compõe a cesta básica do paraense, foi atingido pela inflação. Mas Mário Couto lembrou que não foi só ele.
Sabe quanto, paraense? Você está pagando mais 54% do valor do açaí. Você, paraense, que me escuta agora, você toma o açaí sem a farinha? Lógico que não. Ou é a farinha de tapioca, ou é a farinha de mandioca. O açaí aumenta 54%. E a farinha... 104%! Acabaram com a alimentação básica dos paraenses.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu aos brasileiros que façam pressão junto aos deputados para que votem e aprovem logo o projeto que acaba com o fator previdenciário.
O fator previdenciário é um mecanismo que reduz bastante o valor das aposentadorias. Segundo Paim, ele faz com que a mulher se aposente com apenas 50% do que recebia. A redução dos homens é de 45%.
Paulo Paim lembrou que o projeto que acaba com o fator previdenciário foi aprovado por unanimidade pelo Senado em 2008, mas até hoje está parado na Câmara dos Deputados.
Infelizmente, lá se vão 5 anos. Seria fundamental que a sociedade, que cada cidadão fizesse pressão junto ao seu deputado para que se vote de uma vez por todas o fim do fator, uma lei que considero a maior inimiga do povo brasileiro. O cidadão tem toda legitimidade para fazer isso.
A decisão do governo de instalar nos próximos 120 dias usinas termoelétricas em Roraima para assegurar o fornecimento de energia para o estado foi comemorada pelo senador Romero Jucá, do PMDB.
Como o fornecimento de 200 megawatts de energia pela Venezuela não é suficiente e tem oscilado e sido interrompido algumas vezes nos últimos meses, a medida pode impedir blackouts em Roraima, disse Romero Jucá.
É importante registrar que essas necessidades serão cobertas até 2015 e 2016, porque a interligação com a linha de Tucuruí-Manaus, Manaus-Boa Vista, já está em obras e, portanto, até 2016, Roraima e Boa Vista estará interligado ao Sistema Interligado Nacional de Energia.
Os jovens anseiam por mudanças e é com esta mentalidade que 27 estudantes de escolas públicas de todo o país tomaram posse hoje como jovens senadores. O repórter Sérgio Vieira traz os detalhes.
Tomaram posse na edição desse ano do programa Jovem Senador 27 estudantes do ensino médio de escolas públicas, um de cada estado do país. Esses estudantes têm agora a oportunidade de exercerem durante 3 dias um mandato simulado de senador, porém com o poder real de elaborarem projetos que serão analisados normalmente pela Casa, como qualquer outro projeto apresentado por um parlamentar eleito. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, coordenador do Senado Jovem, chamou atenção para as mudanças reais que esses estudantes podem provocar na legislação de nosso país.
Vocês discutem, vocês propõem, vocês votam e deixam aqui projetos que passarão pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e, em sendo aprovado, eles vão tramitar como uma matéria originária dos senadores.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Isaura Oliveira e Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.